Romance de Raposa, de Aquilino Ribeiro. Primeiro episódio. Havia três dias e três noites que a salta-pocinhas, raposeta matreira, fagueira, lambesqueira, corria aos bosques, farejando, batendo mato, sem conseguir deitar a unha a outra caça, além de uns míseros gafanhotos, nem atinar com um abrigo em que pudesse dormir um soninho descansado. Desesperada de tão pouca sorte, vinham-lhe tentações de tornar para a casa dos pais, onde, embora subterrânea, a cama era mais quente e segura que em Castelo de Rei, e onde nunca faltava galinha, quando não fosse fresca, de conserva, ou então coelho bravo, acabado de degolar. Mas temia-se da mãe, que ao cabo de uma semana de fome, depois do assalto frustrado à capoeira de um lavrador em que vira a morte a dois passos, lhe atormentara o juízo com advertências e bons conselhos.
Salta-pocinhas, minha filha, tens de procurar outro ofício. Comer e dormir, dormir e comer, também eu queria. Olé, se ainda não sabes, fica sabendo. Quem não trabuca, não manduca. Mal entra a lua nova, e não tarda a hora que chega às porquinhas do céu. Estás na idade de te conduzir pela tua cabeça. Também já te lá cantam 18 meses. E 18 meses nada ladros, louvado seja o pai dos bichos. É olhar-te para as navalhas dos dentes e a boa saia de peluche. Uma beleza!
Desatar a salta-pocinhas a choramingar.
Santa paciência! Teus irmãos por aí andam ganhando pão. Sabe Deus com que trabalhos. O pé leve saiu um azogue de finura.
E bom filho, estava ontem a gineta a fazer-lhe um rasgadíssimo elogio.
Disse o pai velho, um raposão de rabo pelado, ao mesmo tempo que se espreguiçava, entesando e voltando a entesar, um longo e descarnadíssimo pernil.
Pudera! Foi ele que bifou ao padre prior o rico galo galarós, crista de vermelhão e pernas de retrós. Comemos nós, comeu a gineta, e 100 anos que eu viva, não me hei de esquecer do fartote. Coitado, o pé leve emancipou-se há já umas semanas. A ti, salta-pocinhas, guardámos-te mais tempo connosco, esperando que nos servisses de arrimo para o fim dos dias. É negócio arrumado. Se tratares de ti, já nos damos por contentes. Pronto, deitaste bom corpo, arranja-te. Para baronesa não nasceste.
O mundo vai mal. O mundo vai mal.
Emitiu o raposão em tom pessimista.
Quem houver de levar a vidinha segundo as regras do amor ao pelo, precisa de lume no olho, sim senhora. Hoje em dia, assaltar uma capoeira é um problema complexo, muito complexo.
Estou velha, caduca.
Tornou a mãe sem fazer caso da filosofia do raposo.
Não te posso manter ainda que quisesse. Há coisa de dias, um cãozito bem reles. Um destes totós que não prestam para mais nada que para soltar um bel-bel. Deitou a correr atrás de mim e por pouco que não me rasga a fralda. O toirão que diga. Teu pai, depois que apanhou a chumbada nas pernas, está o que para ali se vê, um entrevadinho, um borralheiro, incapaz de pegar um caçapo a dormir a cesta no covil.
Aquelas palavras não eram ditas. Romperam o pai raposo a maldizer do bicho homem e da danada invenção das armas de fogo. E depois de muito praguejar e de muito chorar a má estrela, foi levado, como estava nos seus hábitos de velho impostor, a fazer grande alarde da ligeireza e coragem que possuíra nos bons tempos, quando estafava um galgo na carreira. Mas a mãe raposa mandou-lhe calar a caixa, ao ver que no galho de um freixo, por cima deles, se viera empoleirar Mestre Vicente, o corvo, com o artrocista a desfrutar o gabarola.
A serra é grande e farta,
prosseguiu a mãe raposa, mão erguida em gesto de bom conselho.
E a mata onde moramos, o mais sossegada que se pode esperar do bicho homem, que é caprichoso e tanto nos faz guerra como nos deixa em paz. Aldeias por estas redondezas não faltam. E houve, rara é a noite, muito rara, em que uma dona de casa se não descuida de tapar o buraco da capoeira. O monte também é mimosinho de carnes. Coelhos, lebres, perdizes e toda a caixa de passaredo. Bichos, é certo, leves de perna e ágeis de asa, que exigem olho matreiro, pé sorrateiro e galfarro ligeiro. Mas estas boas qualidades têm-las tu, saltapocinhas. Temos-las nós todos e graças, senão ao mal que nos querem, tinha-se acabado há muito a espécie raposina. A questão é ir desencantar os poleiros que ficam abertos e descobrir por esses bosques o sítio onde lebres e coelhos têm a roupa, como diz o teu pai, por chalaça.
Relé!
Exclamara de lá o velho raposo.
O que se precisa é ralé, o mais são histórias.
Sim, ralé, como quem diz, gério e paciência. Já rezava um tio meu, que acabou de velho com 10 anos no pelo e fama de sabedoria, que a ralé na nossa raça é a mãe de todas as virtudes. Sejas tu diligente, prudente, persistente e verás como a vida te corre direita. Vai e que a minha bênção te cubra.
Nos dias de abundância, lembra-te dos velhos pais, saltapocinhas.
Gemeu o raposão com a lágrima no olho. Assim lhe haviam falado pai e mãe, e porque era briosa e de boa memória, a raposeta, não obstante o jejum, as fadigas e as saudades, tinha vergonha de voltar à cova natal. Fechara a noite, mas por cima dos altos pinheiros bailava a lua cheia, muito bochechuda, ainda que enfarruscada. E quem a enfarruscava eram as nuvens que iam passando e peneirando uma chuvinha miudinha molha-tolos que a ela molhava por necessidade, que não por tola. O pior é que já levava encharcados os botins amarelos e a saia de açafrão. Cheirando aqui um provável rasto, furando além por uma branha, por muito breve que fairasse, por mais subtil que andasse, giestas, urgueiras, pinheiros novos, sacudiam-lhe o rocio para o focinho, brincadeira dispensável. Cuidadoso e lesto era o seu caçar. Tão cuidadoso e lesto que não chegava a acordar o chão em que punha o pé. Mas lá de descobrir lá para o embezerrado no meio de um tojo, rã a coaxar no charco, besouro que fosse a tocar rabecão, andava com tão pouca sorte que nem que a tivessem enguiçado olhos de feiticeira. Gira que gira, encontrou-se com o irmão Pé Leve, o tal experimentado caçador e ratoneiro. Depois de trocarem as cortesias de uso, disse-lhe a raposinha:
Mano, ando a cair de debilidade.
Mana, há 8 dias que jejou. Ouvi dizer que o teu sobressalamurdo pilhou pata. Vai-te lá, que és mulher.
E o raposo, sem mais obséquio, rodou à vida.
Nossa mãe mandou-me vir ter contigo. Quem nunca te faltaria a asinha de um frango para dar?
Já não ouvia o danado salteador. Continuou a saltapocinhas a buscar com que iludir a fome. À falta de melhor, esses insetos e pequenos répteis que não enchem boca e apenas são bons para estômagos em dieta. Mas que lagartos, lagartixas, cobrinhas pretas, grilos, ralos, abelhões, só de dia saem aos terrados e precisam de sol os que são músicos para cantar e os que o não são para dormir. Depois já o verão ia fora, e os mais deles preparavam a toca para hibernar ou a sepultura para morrer. Ao voltar de uma vereda, avistou a foinha debruçada da lorca de um velho castanheiro, o seu solar. Toda casquilha, casaco castanho, blusa branca, luvas escuras de cabursa com pesponto amarelo.
Priminha!
Lamuriou a raposeta.
A há 3 dias que não provo migalha.
Deus se lembra das minhas falhas, amiga.
Ouvi dizer que o texugo salamurdo pilhou pata. Onde habita o felizardo?
Além fora!
E depois de lhe apontar a direção, luzidia, bravia, esguia como enguia, saltou do mirante e aos pulinhos, pevitada, desapareceu no matagal. Seguiu salta-pocinhas a rota indicada. Rabo do olho à direita, rabo do olho à esquerda, em cata de biscato que trincar. E ao bolir numas urzes secas, ouviu um bufar assanhado.
Ai, é você, seu gato bravo. Gente de paz, não tenha medo.
Então passe de largo.
Ouvi dizer que o texugo salamurdo pilhou pata.
Se pilhou pata, o pato é com ele.
Oh, animal ferino, mofino, ventas de pepino. Não vale a pena zangar, somos todos irmãos.
Não vale, mas por causa de você sou atrevida. Não apanhei um noitibó que andava aqui a cirandar.
Eu vou-me. Mas diga-me, por favor, onde mora o texugo salamurdo?
Vá direito do nariz, não erra, légua da póvoa.
A raposinha virou costas ao malcriado, encolhido por detrás de um tronco, à espreita dos noitibós, que voando descrevem no ar grandes ós. Andando, lobrigou num soto, sob a aba de um velho castanheiro, fantasma tão medonho que se lhe puseram os pelos no ar. Mas, afirmando-se bem, saltou a sua risadinha. Quem ele era, plantado sobre as patas, olhos pequenos, pardos e redondos como baga de loureiro, orelha esperta, ético e peripatético, pois que andando fraquinho e fugido à revelia, não parava em nenhum lugar? Quem era com a argola de ferro ainda na venta? O urso sábio dos saltimbancos. Divertida por um lado, na esperança por outro de tirar algum benefício do encontro, a salta-pocinhas foi para ele, mas não tão confiada que não deixasse de permeio campo farto, se preciso fosse, para pular.
Ora viva, o tio Mariana! Então a tomar o fresco da noite?
Seja bem-vinda, minha flor! Anda a ver se os castanheiros já botam. Qual? Os ouriços começam agora a reganhar. Não apanho castanhas para a cova de um dente.
Por que não trepa arriba?
É o tronco muito grosso. Não o posso abraçar.
E essa bizarria?
Mas como há de ir um pobre desterrado?
Acho mais gordo.
Olha, filhinha, foi o tempo das searas. Do mel, das uvas, tirei o ventre de misérias. O que me mata é o sobressalto em que vivo. Não se me passa do juízo que mais dia menos dia, meu amo, aquele húngaro de má morte, aparece por aí e me torna a pegar. A ideia de que ainda voltarei a ouvir-lhe a voz rouca, dança na ursa. E eu, com um pau nas mãos, Bailar ao som do pandeiro e do pífaro para o divertimento dos meus baques. Nem o comer me faz préstimo.
Coitadinho, pelos vistos passaria de magro. Já não vai a sua postinha de carneiro?
Nem me lembro que comesse carne. Habituei-me com o meu patrão ao regime da quaresma. Não é isso que me rala.
Consta que o tio Mariana enterrou para aí metade de um jumento.
Oh, que trapaça! Pusesse-lhe eu as unhas em cima que o não deitava fora, não. É sabido que eu comer de tudo como. Já o húngaro maldito, para se desculpar de me dar só ervas e broadura, dizia que eu era omnívoro. Carne, quem na dera?
Pois é a pena. Ando a morrer de fraqueira.
Atira-te às ervas.
Não se me dão com o estômago. Fazem mazia. Ouça, tio Mariana, não é capaz de me ensinar onde mora o texugo salamurdo?
O texugo salamurdo. O texugo salamurdo. Não conheço.
Então adeusinho, por aqui me vou.
Nem um abraço me dás.
Um abraço, torrola. Abraço de urso, rezam os velhos, é pior que beijo de cão. Não tente.
Hás de ser outra velhaca, desconfiada como tua mãe. Pois Salamurdo não conheço. Mas espera lá. É um bicho ronceiro, passeiro, mazurreiro, perna cambada, na testa faixa esbranquiçada. Então se é, mete por este atalho fora, sempre em frente. Ao fundo, torce à esquerda. Onde vires um carvalhal, torna à direita. E obra de 100 passos a nascente, dás com o castelo do tal Salamurdo, que pelo nome não perca. Não tem que errar.
Ó, tio Mariana, para ser cavalheiro, vinha ser meu guia. Juro-lhe que não perde o tempo.
Não, que está a levantar-se um ventinho e vão cair aí castanhas que é um maná.
Ai, que impostor. Caem ou não caem?
Mariana cantarolou.
Da banda de lá do rio tem meu pai um castanheiro. Dá castanhas em agosto, uvas brancas em janeiro. Da banda do
lá raposeta do rodou rio, por ali fora, veloz, sutil, repetindo a lenga-lenga, com receio de se enganar no caminho. Cabeçorra erguida, à espera que lhe caíssem as castanhas do céu. Negro, monástico, estático, como ermita a rezar. Acabamos de ouvir o primeiro episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.